disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Horas e 40 minutos, hoje uma linda história de amor e fé e superação. Nós estamos recebendo uma família, né? Vamos falar com a mãe da nossa Maria Júlia, ela que tem sua história a nível de país, né? Porque falou com o padre Reginaldo Manzotti. Vamos falar com a Kelly Cristina. Boa tarde, Kelly, tudo bem? Seja bem-vinda ao quadro Superação neste mês de agosto, Semana da Família. Um momento muito importante para destacar a importância da família na vida do ser humano, em especial das crianças, tá bom?
Tudo bem, boa tarde.
Que bom que você está aqui. Ô Kelly, conta para nós, vocês são de Dourados?
Sim, somos.
É? Sempre morou aqui, como é que é?
Sempre morei aqui, né? Eu fui embora por um tempo pro sul, mas retornei de novo a Dourados. Quem nasce aqui, daqui volta, né?
Com certeza. Essa terra é maravilhosa, né?
Nossa, muito maravilhosa.
Tá certo. Ô, Kelly, e você namorou, casou-se? Como é constituída a sua família?
Minha família, eu sou casada. Meu esposo não é católico. Ele é de uma família evangélica. Mas só que, porém, todos os santos dias ele escuta o padre Reginaldo.
Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá? E como é constituída? Você tem, além da Maria Júlia, você tem mais filho?
Tem mais um filho, o João Rafael, de 20 anos, que certo. É uma benção de Deus.
É? E me diz uma coisa, você, com quantos anos você casou?
Com 18.
18? Aí sim. Você teve o primeiro filho?
Tive o primeiro filho, o João Rafael.
O João Rafael, que hoje tem?
Tem 20 anos, vai fazer 21.
Tá certo. E depois, quem que veio?
Depois eu tive um aborto de gêmeos.
Uhum. Gêmeos?
Aham.
Uhum. Nossa!
Depois veio a Maria Júlia.
Maria Júlia. A Maria Júlia, como foi o nascimento dela?
Foi uma gestação normal.
Normal?
Foi parto cesárea, né? Tudo, assim, foi tudo correntemente normal do que tinha que ser uma gravidez, né? Dela nasceu perfeita, bebezinho normal. E aos 6 meses de idade, ela começou a apresentar um quadro de febre toda tarde.
Certo.
Daí a gente ficou preocupado. Levava no pediatra, fazia exames e não achava o porquê daquela febre. Até que um dia mudou a temperatura e deu uma tosse muito forte e o médico pediu um raio-x. E no raio-x deu um tumor no pulmão dela. E desse pulmão a gente fez mais exames E eu falei assim, não, doutora, eu vou tirar uma segunda opinião e vou para Barretos. Chegou em Barretos, ela ia fazer um aninho. E chegou lá, foi feito vários exames, constataram que o pulmão dela não tinha mais nada. E que realmente o problema que ela tinha era no tronco cefálico, que ela tinha um tumor.
E como é que é o nome dessa doença?
Então, na época era um tumor. Daí quando tirou esse tumor da cabeça dela, né, fica no tronco, foi feita a biópsia, daí é um astrocitoma.
Astrocitoma, que quer dizer que é um tumor no tronco cefálico, é isso?
Isso. Daí o médico falou assim, ó, várias pessoas têm esse tumor, têm uma vida normal. Às vezes ele pode se manifestar do dia para a noite, então a gente tem que fazer acompanhamento. Então a gente ia para Barretos todos os meses. Quando ela fez 1 ano e 10 meses, o médico falou assim, mãe, o tumor aumentou e a gente vai optar por retirar esse tumor. Eu falei, não, tudo bem. Daí retiramos o tumor, fez a biópsia, graças a Deus não era um câncer, era só o tumor mesmo, um astrocitoma. E assim, como ele estava num lugar de difícil acesso, não podia ser retirado todo ele. Tirou só o que estava comprimindo a parte motora dela. E a vida dela continuou. Daí eu voltava a Barretos a cada 3 meses, né? E foi prosseguindo. Depois de 6 meses, de ano em ano, mas sempre eu com fé que esse tumor um dia ia sumir. Pedindo para Deus, e de novena em novena, falei, Senhor, eu quero a cura da Maria Júlia.
E com quantos anos ela já estava nessa época?
Ela fez a cirurgia com 1 ano e 10 meses.
1 ano e 10 meses.
Daí, quando eu, ela estava com 10 anos, começou a ter um quadro de muita dor de cabeça. Ele levava nos médicos aqui em Dourados. Era sinusite, era virose, era dengue. Falei, não é isso. Fui de novo a Barretos. Cheguei lá, fizeram novos exames. Quando vi a psicóloga vindo falar comigo, falei, meu Deus, tumor voltou. O coração já ficou a 1000 por hora.
Acelerado.
Eu falava assim, Senhor, ela não é minha, ela é sua. Está nas suas mãos. Eu estou aqui para cuidar da Maria Júlia. Então, o senhor faz a sua parte que eu vou fazer a minha.
Certo.
E o médico falou assim, mãe, o tumor voltou e tem que ser operado urgente. Não pode esperar. Daí eu retornei a Dourados e a Maria Júlia falou assim, mãe, eu não quero ir mais para Barretos. Eu não quero ir. Se eu for, eu vou voltar num caixão. Daqui coração de mãe...
Com 10 anos ela pensava isso?
Eu falei assim... Meu Deus. Eu falei assim, o que que o seu coração de mãe pensa? Daí chegou aqui em Dourados, não, Maria Júlia... O Deus de Barretos é o Deus de Dourados. Vamos tirar uma segunda opinião. Deu, naquele dia, onde eu ia, todo mundo me falava do doutor Marcel e do doutor Irineu. Todo mundo me falava dele. Falei, então é esse médico que eu vou procurar. E graças a Deus procurei eles. Falaram, não, tem um tumor, tem que ser retirado. Daí a gente, em 2013, a gente fez a outra cirurgia no Hospital HU. Daí ela faz cirurgia, foi para UTI de procedimento, né, pós-cirúrgico, só que não tirou todo o tumor, tirou só um pouco. Daí, ficamos um mês internado lá, daí corri o risco do líquido cefálico não passar para a coluna. Daí foi onde o doutor Irineu optou para pôr uma válvula. Daí a gente colocou a válvula, daí foi onde sarou. A gente deu alta e veio para casa. Passado 5 meses, a Maria Júlia dormiu e assim, acordou sonolenta e ficou aquele dia todo sonolenta e eu vi que não era o normal da Maria Júlia. Daí eu peguei, fui no estado da vida, um médico me entendeu e falou assim, não mãe, sua filha está dormindo, normal. Falei, doutor, não é normal, ela fez uma cirurgia do tronco cefálico, tem 5 meses. Não, tá normal, pode voltar para casa. Peguei ela nos braços, levei para casa, passei a noite inteira com ela daquele jeito e pedindo para Deus. Falei, Senhor, toma conta. Daí eu entrei no Face com o doutor Irineu, conversei com ele e falei, não, leva no HU, amanhã de manhã vamos fazer os procedimentos. Isso já era madrugada já. No outro dia cedo eu levei no HU, daí cheguei lá e a menina falou assim para mim, olha, não pode atender sem encaminhamento. Falei, não, eu preciso que alguém me atenda aqui, não posso voltar para outro hospital. Daí naquilo do doutor Bruno ia passando, eu falei assim, não, pode entrar, Maria Júlia. Ela ficou tão famosa naquele hospital, eu falei, não, pode entrar.
Pode entrar.
Daí examinaram ela, fizeram os exames de potássio, tudo normal. Naquele meio tempo, eu vim embora e ela ficou com a minha mãe no hospital. O médico chegou e falou assim, não, ela fizeram uma tomografia da cabeça dela, tava cheia de líquido. Daí o doutor Marcelo me ligou e falou assim, mãe, vem aqui agora pro hospital, que a mãe ajuda a fazer uma cirurgia urgente. Daí eu voltei no hospital, chego lá e falei assim, ó, a cabeça dela tá toda tomada de líquido, ela tá em coma, e a gente sabe desde que hora ela tá em coma. Eu falei, doutor, ela tá desde ontem. Ele falou assim, devia ter trocado a válvula dela ontem ainda. Vamos ver o que a gente pode fazer agora por ela. Porque não sabe o tempo que ficou sem oxigênio no cérebro dela. Falei, não, tudo bem. Daí foi pro centro cirúrgico e toda vez eu falava assim, senhor, ela não é minha, ela é sua. Toma conta da Maria Júlia. Eu sempre pensei assim, que o pai dela se desespera. Eu não, eu sou forte. Falo, não, ela,
firme, né?
Eu sou firme. Falo assim, ela não é, falo assim, meu sonho era ter uma menininha. Deus me deu, então ele vai me devolver. E fez a cirurgia. Daí o médico falou assim, ó, mãe, na hora de tirar a válvula, correu teve que fazer uma outra perfuração no cérebro dela. E sangrou. A gente sabe o tanto que sangrou, porque o catéter antigo não saiu. Então, a gente vai deixar ela em coma induzido agora, porque ela é muito nervosa, para ver o que vai ficar de sequela. E ela foi para a UTI, ficou em coma. Isso foi na sexta-feira. No domingo à noite, a médica me ligou. Era meia-noite. Quando liga do hospital, o coração fica tuc-tuc-tuc-tuc, né? Daí eu falei assim, atendi, era a doutora Aline. Eu falei assim, mãezinha, a Maria Júlia acordou e quer a mãe. Você pode ficar com ela aqui na UTI? Eu falei assim, me liberar, tô indo. Daí fui dormir na UTI com a Maria Júlia. Ela acordou, no outro dia foi pro quarto, saiu do hospital sem nenhum dipirona, andando normalmente. Não ficou nenhuma sequela. Os médicos se admiram, porque não ficou uma sequela. Daí passou 1 ano e 8 meses, tava tudo correndo bem, Maria Júlia estudando, tudo normalzinho. A Maria Júlia começa a perceber que ela começou a perder a audição, começou a perder a musculatura do rosto, a visão dela ficou comprometida. Daí eu não tava conseguindo mais andar sozinha. Daí eu falei assim, doutor Irineu, a Maria Júlia não tá bem. Fizemos novos exames e falou assim, não, o tumor voltou. E tá grande, tem que ser tirado urgente.
Isso já estava com quantos anos?
Ela estava com 12.
12?
Foi esse ano, em janeiro.
Esse ano que aconteceu isso?
Esse ano. Daí ele falou assim, temos que tirar. Daí eu falei assim, só que a história vai ser a mesma história. Ou a gente manda para Barretos, ou a gente interna ela e espera o hospital liberar, ou eu vou para a justiça. Ele falou assim, tá nas suas mãos. Eu falei, então vamos para a justiça. Daí peguei, fui no Ministério Federal, a doutora já me deu, falou assim, não, o hospital tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível, no prazo de 5 dias. Daí quando foi no dia de São José, eu estava sentada na mesa, falei assim, São José, vai na frente, abre os caminhos, né? O hospital não recusa essa vez a cirurgia da Maria Júlia, precisa muito dessa cirurgia. Quando acabei de fazer minha oração, tocou o celular, era o doutor Marcel. Mãe, traz ela para o HU agora, que vai ser feita essa cirurgia da Maria Júlia. Levei ela para o HU, o doutor Irineu internou. E no dia 24, na terça-feira, foi feita a cirurgia da Maria Júlia. E graças a Deus, tirou todo o tumor dessa vez, coisa que não podia ser feito, conseguimos. Foi tirado todo o tumor, fez biópsia, graças a Deus não é câncer, é um tumor benigno, né? E ela está bem, graças a Deus. Voltou a escutar de novo, está ouvindo normal, enxergando, falando, só não está andando sozinha ainda, mas isso é com o tempo.
Isso mesmo. É, você participou do programa do Padre Reginaldo, né? Você disse que participou várias vezes. A última participação está gravada, sabia? Uhum. Vamos ouvir?
Vamos.
Tem aí, Elton? Tá? Vamos ouvir a participação dela. O que será que tem a Maria Júlia em comum com o Padre Reginaldo Manzotti? Vamos ver o que a Kelly falou com ele. Eu não estava aqui, eu estava de férias. Não ouvi, mas depois está no site da Rádio Coração.
Kelly, bom dia, Kelly.
Padre Reginaldo.
Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde?
De Dourados, Mato Grosso do Sul.
Dourados, Mato Grosso do Sul. Me escuta pela rádio.
Rádio Coração.
Coração, Mato Grosso do Sul. Pois não, Kelly?
Padre, eu queria agradecer que a minha filha tinha um tumor no tronco cefálico, né?
Oxe.
E ela tinha feito duas cirurgias, 2004 e 2013. E o tumor voltava. Os médicos, eles não podiam tirar todo o tumor por causa... Um lugar de difícil acesso, né?
Sim.
De ficar sequela.
Claro.
E esse ano, o tumor voltou muito, cresceu demais. Ela estava perdendo a visão, perdeu a audição.
Ô, Jesus.
E não estava andando. Daí, no dia 19 de março, dia de São José, Eu sentei na mesa e falei assim, São José, vai na frente e pede pro médico ligar para marcar a cirurgia, né?
Sim.
Porque o hospital estava recusando, porque era muito cara.
Ô, Jesus, misericórdia.
Quando eu acabei de fazer a oração, o telefone tocou. O médico ligando para me internar ela. Que no dia 24 foi realizada a cirurgia. E graças a Deus tirou todo o tumor agora, padre.
Ô, louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora ela já voltou a enxergar.
Sério?
Voltou à audição. Só não está andando sozinha ainda. Só que hoje ela já deu 3 passos sozinha, padre.
Amém.
Eu
São José.
Para agradecer.
São José foi um grande intercessor, né, Kelly?
Foi, padre.
Como é que é o nome da sua filha?
É Maria Júlia.
Maria Júlia.
Tem 12 anos.
12 anos. Olha, depois que você falar comigo, dê um abraço nela e diga, ó, o padre mandou esse abraço para você.
Ela está escutando, lá do radinho, lá fora.
Ô, Maria Juliana, que Deus abençoe.
Júlia.
Júlia, perdão. Meu abraço para você, querida. Me alegro o coração pela sua recuperação.
Padre.
Oi.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
O meu irmão faleceu dia 30 de janeiro. Ele teve um infarto fulminante. Ele tinha 36 anos. E assim, eu gosto muito de ir no cemitério, todo domingo, eu me sinto bem. E me falaram para mim que eu não devo ir lá, porque se eu ficar indo lá, ele não vai descansar. É verdade?
Sim e não. Respondo. Ir ao cemitério é importante. Claro que é. Não é ir, mas é rezar lá. Ao ir ao cemitério, inclusive, estou sentindo falta de ir para Paraíso do Norte, onde eu nasci. Primeiro visitar minhas irmãs e visitar o túmulo dos meus pais. Faz parte da nossa tradição católica de rezar pelos mortos e visitar o cemitério. Então ir lá não é um problema. Ir e rezar. Isso, pelo contrário, você rezando, ele descansa em paz. A questão é, por isso que eu falei sim e não, você conseguiu entregá-lo para Deus?
Ai, padre, eu sinto muita falta dele. E a filha dele tem 16 anos e mora com minha mãe. Ela liga à noite, tia, queria meu pai. Eu assim, não sei o que responder para ela, padre.
Diga.
Porque foi muito rápido a morte dele, assim, era tão jovem, tá assim, trabalhando. A gente não estava esperando.
Filha, quando ela perguntar isso, aproveite para fazer uma catequese da ressurreição. Aproveite falar que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Começa a refletir com ela a própria vida. Onde que está o pai? Mais do que dizer isso, é fazer ela crer que a vida, a morte temporária não é o fim. De repente Deus está pedindo para você fazer da morte do teu irmão um momento de catequese para sua família. Entendeu, Kelly?
Entendi.
Então, mais do que responder onde está, faça com ela um processo de reflexão sobre a vida, morte e eternidade. E existe muito material para isso. Mas ir ao cemitério não faz mal. Mas entregar e rezar e trabalhar a ressurreição também é importante. Meu abraço dourados, Rádio Coração de Itaporã, diretor Osair, Dom Redovino.
Tá aí, como que foi para você se ouvir agora? Como que foi você ter essa oportunidade maravilhosa de testemunhar para o Brasil, né, a importância da fé e o que, que Jesus pode fazer, e sob a intercessão dos santos também, né?
Então, eu sempre falo assim para as pessoas, não perder a fé, né? Que lá no finalzinho, Deus vai escutar. A gente não pode perder a fé da gente, né? E nesse dia, assim, quando eu acabei de falar com o padre Reginaldo, começou o pessoal no Face, no WhatsApp, pessoas, eu não falei o meu sobrenome, né? Eu falei Maria Júlia, e o povo, pessoas que começaram a dar mensagem para mim de conforto, falando que gostou de escutar e orando por ela. Nossa, foram 300 pessoas.
300?
Aham, eu fiquei, coração assim, ficou a mil, porque não pensei que tantas pessoas iam me adicionar no Face e ia comentar a história da Maria Júlia.
Que coisa, né? Que maravilha esse testemunho de hoje. E as pessoas estão dizendo, muito lindo, Osair, em pensar que já estou desesperada só de estar com meu pai internado. Mas Deus é mais, sabe o que faz? Toca música com Dunga, cura. A Lucinha do Jardim Brasília mandando um abraço para vocês, tá bom?
Obrigada.
E feliz com o testemunho, né? Vamos ver. A Fabiana está dizendo, lindo testemunho da Kelly, que Deus abençoe ela e a Maria Júlia. Obrigada, Fabiana, aí do Financeiro, ouvindo a Rádio Coração. Vamos ouvir uma música que fala de filha? Você falou que essa música marca muito você?
Sim.
É? Por quê?
Ah, porque a minha filha é a coisa mais importante do mundo, né? Essa música tem tudo a ver com a Maria Júlia, né?
Sim. E a Maria Júlia entrou de braços dados com vocês andando, né?
Andando.
Andando. Isso é muito importante, porque há pouco tempo isso não acontecia, né?
Não. Levava lá no colo.
Daqui a pouco nós vamos falar um pouco da Maria Júlia, que estuda e que já fez primeira comunhão. É, já. Muito sério isso daí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, tá bom?
Tudo bem.
Tá certo, Kelly?
Sim.
Então vamos ouvir a música que marca a sua história com a Maria Júlia e toda a sua família. É sua mãe que está aqui? Como
que
é o nome da sua mãe?
Minha mãe, Maria.
Dona Maria, um abraço para você. Obrigada pela presença, tá? E a Maria Júlia também está aqui, atenta a tudo, né? Vamos lá, Elton?
Esse lindo presente que o Senhor nos deu. Foi depois de muitas provações, de muitas orações, que o fruto do nosso amor nasceu. Quando dá um sorriso, a gente se encanta. Quando chora, a gente vai correndo. A maior crescendo. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre por Deus protegida. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre por Deus protegida. Essa canção, minha filha, pra você escrevi com carinho. Peço que sempre ouça. Você hoje é um bebê lindo em meu colo sorrindo. Mas quando você for uma moça, nunca deixe de ouvir os conselhos dos pais. É pro bem tudo que a gente diz. A maior recompensa dos pais é ver um filho feliz. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre por Deus protegida. Minha filha, meu anjo, minha luz, minha vida, que você seja sempre por Deus protegida. Você seja sempre por Deus protegida.
Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.
canção de amor. Vejo onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não há.
Música linda que retrata esse momento que a gente vive, tem que abraçar mais, beijar mais, é isso mesmo. E a Maria Júlia, ela tem um recado. Ela a princípio não queria falar, mas agora a Maria Júlia falou para mim que queria mandar recados. Eu falei, não, Maria Júlia, você mesmo vai falar. Assim como você escutou a mamãe lá falando com o padre Reginaldo, as pessoas vão escutar você. Maria Júlia, para quem você quer mandar o recado, Maria Júlia? Fala aí pertinho do microfone, bem pertinho. Chega mais perto. Isso, para quem você quer mandar o recado?
Para toda a minha família.
Quem são eles? Fala o nome de alguns, fala.
Caio.
Caio.
Tia Carla.
Sim.
Tio Nego. É, Mirelle. E Ariadna.
São essas pessoas? Muito bem, Maria Júlia. Mais alguém?
E meu tio Sérgio, que deve estar escutando. E a Cristiane e o Anderson.
E o Kelly, parece que tinha um doutor também que está escutando. Qual que é o doutor que vocês têm um carinho muito grande por eles, né?
Doutor Marcel, doutor Irineu.
São anjos na vida de vocês,
são,
né?
São anjos.
Que bênção, né? Bom, você que está ouvindo, você já ouviu a Maria Júlia aí, né? Agora, Kelly, eu fiquei impressionada porque você, apesar de tudo que a Maria Júlia passou, passa, você falou que ela estuda, né?
Ela estuda.
Fala para nós, como é que é esse dia a dia da Maria Júlia com vocês na escola?
Então, agora como ela não está andando, a escola vai em casa, né?
Ah, vai em casa?
Vai em casa.
É escola estadual?
A escola Reis Veloso.
Reis Veloso? Uhum. Você estuda lá, Maria Júlia? Ah, que bom.
Daí a escola vai em casa e os professores mandam as tarefinhas, trabalhinho, né? E ela faz em casa. Daí hoje peguei o boletim dela, né? 8, 7,5.
Ah, que tudo maravilha.
Nota boa, graças a Deus. Assim, com todo o problema dela, ela tem notas boas, né?
E que série ela está estudando?
Sexto ano.
Sexto ano? Parabéns, viu, Maria Júlia? É muito importante você com 12 anos, a sexta série. Já. Parabéns mesmo pela sua perseverança, tá? Agora, você disse para mim que ela também fez primeira comunhão. Conta como foi essa experiência de fé da Maria Júlia.
Fez o ano passado. Ela fez a catequese, né? E ela falava assim, mãe, o dia que for tomar a...
E qual paróquia que ela fez?
Da Bom Jesus.
Bom Jesus? Ah, e aí?
Ela falou assim, mãe, quando for tomar a minha primeira eucaristia, eu vou pedir para Deus me curar.
E aí?
E vai ser meu remédio. Falei, então, você pede. Daí, ela falou assim, que quando o padre ergueu a hoste, ela falou assim, senhor... Agora eu vou ser curada. Quando ela põe na boca dela, ela tem que sentir o gosto de sangue.
Ela falou?
Falou, que sentiu o gosto de sangue.
Daí
ela falou assim,
verdade, ela tá balançando a cabeça aqui, isso mesmo.
Que sentiu o gosto de sangue. E daí chegou em casa, ela falou assim, mãe, Deus já me curou. Daí ela falou assim, que sentiu uma lágrima caindo no rosto dela. Ela falou assim, mãe, eu senti uma lágrima de Deus caindo em mim e Deus me curou. Daí eu falei assim, Maria Júlia, mas tem que fazer cirurgia. Ela falou assim, não, pode fazer, não tenho medo, porque vai ser através dessa cirurgia que eu vou ser curada. E realmente, ela fez a cirurgia, tirou todo o tumor e ela tá aí, ó, bem, graças a Deus.
E ela tá caminhando, ela está escrevendo, ela está enxergando e também ela está com a estatura normal, né?
tudo
mocinha
normal.
Já, mocinha já, né? É mocinha.
Ganhou 5 quilos depois da cirurgia.
5 quilos? Então, sinal que ela realmente está melhorando de saúde a cada dia, né? Agora, me diz uma coisa. Você falou que o papai dela não é católico e acompanha o padre Reginaldo Manzotti. Qual que foi para vocês essa história com a rádio, ouvir o padre Reginaldo? O que tem significado isso para vocês?
Assim, quando eu comecei a tratar a Maria Júlia, daí minha vizinha falou assim, eu escutava o padre Marcelo, né?
Certo.
Ela falou assim, você já escutou o padre Reginaldo? Depois do padre Marcelo, você muda de rádio, que você vai escutar o padre Reginaldo. Falei, vou começar a escutar, né? Daí eu liguei o primeiro dia, gostei, no segundo, no terceiro, e assim por diante. E meu esposo, ele foi criado na igreja evangélica. Assim, ele não gostava de padre, santo, ele era contra tudo.
Certo.
E teve um dia ele começou a escutar o padre Reginaldo e acho que tocou no coração dele. E agora todos os dias ele escuta o padre Reginaldo. Mesmo quando eu não estou em casa, às vezes eu tenho que sair de manhã, quando eu chego... Se ele sair para trabalhar, ele deixa ligado o rádio, ligado a foto da Maria Júlia e a garrafinha de água do lado.
Sempre isso?
Todos os santos dias.
Todos os dias?
Menos aos domingos, né?
É que aí, não tem o padre Reginaldo,
mas
né?
De segunda a sábado ele deixa a água lá.
Eu fico muito feliz com o testemunho seu, por ser outra pessoa também de outra igreja, que a Rádio Coração, ela não entra nessa questão de... criticar outra religião, e o padre Reginaldo também muito amoroso com as pessoas de todas as religiões. Isso alegra muito o nosso coração. Como que é o nome do seu esposo?
João Francisco.
Você fala pra ele que a gente mandou um grande abraço pra ele, tá bom?
Deve estar escutando.
Deve estar escutando? Uhum. E Kelly, eu percebi já onde vocês têm encontrado forças, porque é uma missão, né? Porque desde os 6 meses de idade vocês têm esse cuidado todo especial, né? Como é que é encontrar forças? Onde você encontra?
As minhas forças vem de Deus. Sim. Acho não, tenho certeza, vem de
certo.
Deus.
Certo.
Porque assim, tudo que a gente é hoje em dia é de Deus, né? Então, eu peço tudo pra Ele. E eu sei que Ele vai me escutar, porque eu sou filha dEle, a Maria Júlia é filha dEle, então Ele vai escutar a gente. E assim, as pessoas associam assim, quando tem alguém na família com tumor, já pensa, tumor, um câncer e a morte. Ninguém pensa na cura. Ninguém pensa numa cura. Tá pensando, a pessoa tá com câncer. Aí você, vai morrer. Não. Se Deus quiser, Ele cura. Só ter força de vontade de pedir que a cura chega.
Exatamente. E é interessante, esse dia lendo uma matéria, parece que do padre Jonas, ele disse que cada melhora que o paciente tem que ser considerada uma cura. Cada melhora. Isso que você tá falando é muito sério. Porque é um pensamento pro bem, né? E geralmente a gente tem a tendência a pensar sempre no mais negativo, né? Por isso que você está falando, o padre Jonas fala sobre isso. Cada melhora que acontecer na vida do que está doente, ou de repente alguém que precisa mudar de vida, é uma cura para aquela pessoa, né? Então você tem razão, tá certo? Quem está mandando um abraço, a Lucinha Souza diz que o Senhor continue sempre abençoando vocês, tá?
Amém.
Obrigada, Lucinha, Deus abençoe. A dona Maria da Vila Formosa pediu a música Vitória Certa, oferece para a família da Kelly. Ela manda também a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora para vocês. A dona Maria, lá de Vila Formosa. Bom, a Kelly já falou onde que encontra forças. Nós estamos na Semana da Família. O que representa essa família para você? Já que é uma luta constante, o que representa a tua família, Kelly?
A família é tudo, né? Porque assim, tudo que a gente vai fazer tem que ter a família junto, unida, né? Porque se não tiver um unido, já desmoronona, né? Então assim, sempre, quando eu ia para Barretos, meu esposo ficava com o Rafael em casa, né? Cuidava do Rafael, que era mais novo. Minha mãe sempre comigo, minha irmã. Então a família é tudo. É o esteio e a família, né?
Certo. Então, você que está ouvindo hoje o quadro Superação, nós estamos com a Kelly, a Maria Júlia, a Dona Maria, a vovó aqui, falando da Kelly, da Ana Júlia, que Maria Júlia, né? Que está com 12 anos hoje e passou por momentos difíceis. E Deus é maior, né?
Graças a Deus.
E a ajuda dos médicos, o que representa para você?
Eles são os anjos de Deus, né? Eu acredito que, assim, eles estão ali para fazer a parte deles. Mas Deus coloca a mão deles ungida, né? E eles fazem o melhor.
Certo. O que você quer deixar de mensagem, Kelly, para as pessoas que estão passando? Porque já tem pessoas que ligou aqui dizendo que estão com o pai internado. E tem muitas situações principalmente nesta questão da doença, pessoas que estão passando por dificuldades. E você traz consigo, Kelly, essa garra, essa esperança, essa força, essa perseverança que você tem, essa fé, e isso encanta o nosso coração. Então, qual que é a mensagem que você quer deixar para as famílias que estão passando por dificuldades?
Assim, que não deve perder a fé, que tem que pedir para Deus, fazer o melhor para a pessoa que está doente, porque só Ele pode fazer o melhor. Ele não pode perder a fé, pensar na morte. Se Deus quiser, Ele vai curar.
É da vontade dele, é no tempo dele, né?
No tempo dele.
Você dizia para nós que nós pertencemos a Deus, você dizia agora há pouco,
né? Eu acho assim, a gente, ele fala assim, tal pessoa vai nascer tal dia, vai ver tantos dias, e dia tal eu vou recolher. Então não importa se está doente, se está sadio, como que está. No dia que ele marcou, ele vai vir buscar. Então quando a gente tiver aqui, a gente vai pedir o melhor para ele, ele vai escutar. É que a gente é apressado, não sabe esperar o tempo de Deus, né?
Não sabemos.
Não sabe esperar o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é certo.
Tá. E a oração? O que representa para vocês a oração?
A oração é uma fortaleza, né?
É? Você reza pela sua filha?
Eu rezo pela minha filha, por todos os doentes. Peço para Deus visitar cada UTI, cada hospital, ver cada criancinha que está lá sofrendo, cada pessoa... Assim, eu falo assim, Senhor, eu não sei quem está precisando agora da sua oração, mas vai lá, visita cada pessoa, faz o melhor por ela, entrego na mão de Deus.
Muito bem. Kelly, você tem mais gente aqui dizendo que lindo o testemunho dessa mãe de muita fé, que Deus a conserve sempre assim. Opa, está chegando muito recado agora, né? Conserve... É, sempre assim, um forte abraço do ouvinte Juscelina Melo, do Guaicurus. Muito obrigada, Juscelina, né?
Mais
gente mandando abraço para você aí. O testemunho edificante de fé e de amor infinito do nosso Criador, a intercessão dos santos que morreram por amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém. É porque você contou com a intercessão de São José, né?
Uhum.
É isso?
Isso.
Então, as pessoas estão reconhecendo isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação. Depois, quando nos abandonamos nos braços de Jesus, Ele realmente faz milagres. Maria Júlia é um milagre.
Maria Júlia é um milagre.
Aqui estão dizendo. É a Antonietti dizendo que a Maria Júlia é um milagre. Ouviu, Maria Júlia? Que você é um milagre. Que maravilha. Gostaria de parabenizar... tem mais, esse aqui é outro recado, né? Tomo posse da bênção da Maria Júlia. É emocionante. Olha só, Deus abençoando a Maria Júlia, as pessoas tomando posse dessa bênção. Muito obrigada pela participação. Não deixou o nome, né, Elton? Também, vamos ver se tem mais recado aqui. Aline Benício diz, família abençoada, que Deus continue derramando bênção para todos vocês. Estou ouvindo o seu testemunho. Beijo, Aline Benício. Olha só.
Minha amiga.
Sua amiga?
Minha amiga.
Que bom, hein? Saber que as pessoas estão ligadinhas na Rádio Coração, onde nós podemos levar a fé, a esperança e o amor através também dos testemunhos de superação das famílias. Sua mensagem final, Kelly, e a música do Padre Reginaldo também, que marca a sua vida e marca a história de vocês, essa história de cura, de superação.
Eu gosto da música Mão Ensanguentada de Jesus, né? Que cantava para a Juna UTI.
Sim.
E que as pessoas não percam a fé, né? Que entregue a Jesus, né? Peça para Ele fazer o melhor. Que Ele vai fazer. No tempo dEle.
Tá certo. Parabéns, tá, Kelly? Parabéns, Maria Júlia e o João, o nome do filho?
João Rafael.
Porque é uma família unida, Dona Maria, né?
Uhum.
Um abraço a todos. Muito obrigada, Maria Júlia.
Eu só queria falar que o meu primo Caio faz aniversário dia 16 de agosto agora. 16
de domingo. 16
de amanhã.
Também?
Ah, desculpa.
É quem que faz aniversário?
17.
Ah,
meu primo Caio.
E a mamãe?
dia 16.
Nossa, que bonito! Que bom que você lembra das datas importantes, Maria Júlia. Parabéns, sinal que você está muito melhor do que se imagina, não é, Kelly?
Tem uma memória
boa?
Muito boa.
Que maravilha. Estou, assim, muito feliz, realizada por ter essa menina e essa mãe, essa família de fé no dia de hoje, né, Elton? Todas as pessoas... Hã? Maravilha, né? Quinta-feira abençoada hoje, mês vocacional, Semana da Família. Vamos ver se está chegando mais alguma coisa aqui. É, olha só, a Vera Lúcia, que também é deficiente, vê a Kelly como uma guerreira. Ela pediu a música Saudades de Ti. Oferece para Kelly e para toda a sua família, tá certo, obrigada. Vera Lúcia? Muito bem, Vera Lúcia, muito obrigado. Vamos encerrando, Elton? Exatamente, o Elton está dizendo que é Deus mostrando o cuidado que ele tem conosco. Assim a gente encerra o quadro Superação na Semana da Família, com a Kelly e sua família. Maria Júlia, um abraço.
Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos que crianças abençoarem.